A gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder, se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado.
É. Ah, pai, o aplicativo Ago Brasil veio para resolver isso. Olha aqui.
Yeah.
Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor.
Legal. Informação de pecuarista para pecuarista.
Isso, e assim todos se ajudam.
Muito bom.
Baixe agora o app Ago Brasil.
Muito bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de quinta-feira, dia 27 de maio de 2021, aqui pela programação do site Notícias Agrícolas. Estamos ao vivo e hoje vamos ao boletim de pecuária para falar sobre o que é e o que está acontecendo com a atividade pecuária, não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo, né? A oportunidade que se tem nesse momento diante dessas oscilações de mercado e também daquilo que seria um momento excepcional para a atividade pecuária. Mas antes, vamos só relembrar que ontem o indicador CPE Esalq, nesta semana, teve uma oscilação forte, reta final do mês de maio. Isso já era esperado, pelo menos a tendência, segundo analistas, é de que o mercado comece a se firmar a partir agora de junho, na entrada praticamente do mês de junho, para as cotações do mercado físico. Ontem o indicador CPE Esalq voltou a apresentar alta, fechou a R$ 312,75. O indicador do bezerro, média Mato Grosso Sul, também pelo indicador, a R$ 3.100,89. O que chama atenção é que tanto o boi gordo quanto o bezerro, se fizermos uma comparação, aliás, a gente percebe que em dólares o bezerro a US$ 584 e o boi gordo arroba a US$ 58,91. Mas para entender o que está acontecendo nesse mercado, apesar que a gente tem aí custos elevados na atividade, ao que tudo indica, nós teremos um ano positivo e, ao que tudo indica, também daqui para frente será nessa mesma toada. Vamos até Cuiabá. Nós vamos conversar com o Luciano Vaccari, que já está conosco. Luciano, antes de mais nada, muito obrigado pela participação, ter aceito o nosso convite aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Sérgio. Prazer falar com vocês, os amigos do Notícias Agrícolas. Estamos vivendo, sim, um momento importante, um momento interessante da pecuária de corte brasileira e até mundial, com preços já há bastante tempo, já no mínimo 20 meses, bastante firmes, bastante sustentados, exportações em alta. Hoje, uma notícia muito, muito positiva e aguardada há muito tempo, do reconhecimento no Brasil de áreas livres de aftosa sem vacinação. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento positivo, mas também é um momento onde o produtor precisa ter muita atenção, precisa ter muita responsabilidade, muito planejamento, para não tomar uma decisão errada e comprometer aí todo um ciclo de trabalho que até agora vem sendo bastante positivo, sim.
Bom, quando eu afirmo, e pelo menos essas são suas palavras, eu gostaria de ouvi-las novamente, com relação a esse momento excepcional que a pecuária está vivendo. Só aqui no Brasil ou é um movimento global?
Sérgio, esse momento excepcional é um movimento global. A gente vê os preços do boi gordo bastante valorizados no Brasil, os preços do bezerro, e isso é muito importante que se diga, bastante valorizados no Brasil. E por que eu falo isso? Porque nas crises o criador é o sujeito que mais sofre em qualquer lugar do mundo, e a pecuária de cria passou por muito ruins no passado. Então é muito bom que ele viva esse momento de valorização para ele poder fazer os investimentos que precisam fazer nas propriedades, de melhorar continuamente a base genética dos seus rebanhos, que isso vai ser cada vez mais positivo para o negócio. A gente vê uma pecuária extremamente valorizada no Paraguai, na Austrália, nos Estados Unidos, na Argentina, a chegar ao ponto do presidente argentino, nessa última semana, tomar uma decisão administrativa e suspender as exportações de carne da Argentina, na esperança de conter preço. A gente já viu o resultado disso, vai ser um desastre para a pecuária argentina. Ele vai comprometer a renda de todo o segmento, do produtor de bezerro até o exportador de carne, mas nós não temos nada a ver com isso. Vamos continuar produzindo aqui, vamos certamente usufruir de parte desse mercado que a Argentina vai deixar de fornecer e continuar surfando nessa onda positiva de faturamento. Isso é óbvio. Você acabou de passar os preços do fechamento de ontem, um bezerro na média no Mato Grosso do Sul, R$ 3.200, e um boi gordo com base em São Paulo de R$ 312. A gente tem preços no mercado futuro para outubro, por exemplo, já chegou a R$ 350, hoje gira em torno dos 340. Quer dizer, todas as oportunidades para o produtor ter um grande faturamento e transformar esse grande faturamento em resultado e renda está aí à disposição do produtor. Ele precisa agora gerenciar os seus custos, que também subiram muito, para ele ter um resultado positivo no final da operação. O momento é bom, é positivo, mas também é de muita atenção e planejamento.
Agora, esse planejamento, o produtor aqui no Brasil, ele já está fazendo muito bem essa lição de casa, né? Também não vale, nesse momento, não sei se eu estou equivocado ou não, ficar observando o que está acontecendo só lá na Argentina, né? A gente tem que fazer o dever de casa e continuar na toada, fornecendo proteína de qualidade, atendendo aos mercados mais exigentes, que cada vez a exigência é maior, né? E o mercado interno, que infelizmente, por enquanto, está patinando um pouco também, né? A lição está sendo bem feita, o produtor está lá, como você mesmo disse, nesse momento, apesar dessas altas de preços, custos elevados, tem uma margem. Ele está investindo mais na atividade, como você mesmo disse, na questão genética, é um fator positivo também ou não?
Sérgio, você tocou num ponto fundamental. E a gente precisa realmente continuar fazendo o nosso trabalho. A gente precisa continuar investindo cada vez mais em melhoramento genético, investindo cada vez mais na recuperação das propriedades, e com a renda isso é possível. O produtor não tinha condição de fazer reforma de pastagem, por exemplo, num momento em que a pecuária não tinha renda. Hoje tem renda para se fazer esse movimento. Ele precisa continuar investindo no pacote tecnológico que está à disposição dele hoje, para que o resultado desse investimento se transforme em produzir cada vez mais arrobas por hectare ano, continuar investindo em melhoramento genético para que a gente abata animais mais pesados e mais jovens a cada ano, ou seja, nós vamos produzir mais por hectare em menos tempo. Esse é o resultado perfeito de uma propriedade, independente e sem ficar olhando muito para o que está acontecendo no vizinho. Ah, vamos olhar? Vamos usufruir? Vamos. Nós vamos nos preocupar com o nosso negócio. O nosso negócio é continuar fazendo os investimentos que, felizmente, nos últimos 2 anos, esse momento de preço propiciou para praticamente todos os elos da cadeia. A gente vê a indústria frigorífica hoje no Brasil sendo remunerada pelos seus produtos. Essa valorização que o dólar teve nos últimos meses tornou o produto extremamente viável, e a gente percebe isso quando bate mês a mês os recordes de exportação. A gente vê a China comprando muito no Brasil e querendo comprar cada vez mais. O cenário é muito positivo, mas tem infelizmente sempre tem um porém. O nosso mercado interno precisa ter uma atenção especial. A gente chegou na semana passada no menor consumo de carne no Brasil nos últimos 25 anos. E parte disso se deve à diminuição da renda do brasileiro. Infelizmente, nós já estamos aí há mais de um ano vivendo uma pandemia de saúde mundial, que trouxe efeitos econômicos devastadores para o Brasil. Muita gente ficou fora da faixa de renda, muita gente teve que mudar os seus hábitos de consumo e passar a consumir outras fontes de proteína animal, foram para o frango, para o peixe, para o ovo, mas a gente sabe que a proteína que o brasileiro gosta de consumir é carne bovina, mas para isso ele precisa ter renda. Infelizmente, nós temos hoje 14 milhões de brasileiros fora da faixa de renda, e isso é preocupante porque o Brasil fica extremamente dependente das exportações. Se a gente tiver qualquer problema com exportação, isso tira a sustentação aqui de tudo isso que a gente falou até agora de positivo.
Bom, Vacari, são duas coisas que eu quero abordar contigo aí nessa questão do confinamento. Daqui a pouquinho a gente toca nesse assunto. Mas você falou exatamente sobre essa renda que o produtor está tendo hoje em dia. Os frigoríficos estão ganhando, estão, né? Tem exportações, o dólar facilitou, favoreceu também esses recursos, né? que entram, querendo ou não, na venda da proteína, da carne bovina. Mas ainda existe, né? Porque a gente está vendo algumas fusões novamente. Será que a gente vai viver aquele drama novamente da concentração da indústria frigorífica e aquele que tiver uma produção pecuarista tem que percorrer alguns milhares de quilômetros para poder, de repente, não entregar a boiada apenas para um frigorífico pelo preço que ele está oferecendo naquela região, porque é o único estabelecido por lá? Você acha que a gente está caminhando também por uma nova concentração da indústria frigorífica aqui no Brasil ou não?
Sérgio, eu acho que não. Eu acho que hoje a gente já tem, todo mundo tem maturidade suficiente e o momento econômico e político que o Brasil vive hoje é diferente. Eu acho que não tem espaço para isso. A gente viu os resultados extremamente ruins, sobretudo para o produtor, de todo o efeito que a concentração da indústria trouxe. Hoje em dia, a gente vê, principalmente por conta das exportações, os frigoríficos menores ou os frigoríficos que não têm as habilitações tão rentáveis para o mercado externo como hoje, como, por exemplo, a China, a Coreia do Sul, os Emirados Árabes, eles estão tendo uma dificuldade bem maior de sustentar suas operações, mas também a gente tem percebido que eles não estão cometendo os mesmos erros que cometeram no passado. No passado, mesmo que a conta não fechasse, ele cobria as ofertas e saía no mercado comprando e pagando o preço que fosse necessário para comprar o boi. Hoje, quando fala de maturidade, a gente vem percebendo isso também nos frigoríficos menores, eu não dou conta de pagar, eu vou ficar fora do mercado, mas também não vou dar prejuízo para ninguém. E a gente viveu isso há 10 anos atrás, e graças a Deus, hoje eu acho que nós não temos mais momento nem espaço para esse tipo de coisa, até porque também o produtor amadureceu muito. O produtor tem como lição que aqueles R$2, R$3, R$4 a mais do que o mercado está oferecendo cheira muito mal e tem alguma coisa de errado naquilo. Então é bem melhor ter cautela, inclusive na hora da venda, e não correr e não assumir aqueles riscos absurdos que todo mundo assumia no passado.
Agora, a operação a termo está ainda sendo muito comum ou não mais? Aí tem uma, como é que está essa relação pecuarista-frigorífico? A relação ali, né, a venda a termo ainda acontece muito? Não trava os preços assim, não?
Sérgio, uma coisa que se consolidou, e isso também é muito positivo, é que com o passar do tempo, o produtor está aprendendo e tendo mais contato com as ferramentas de proteção. Isso é muito bom, porque a gente sabe, principalmente nós aí que militamos nesse negócio de mercado futuro há tanto tempo, a gente sabe que era uma coisa que o produtor não tinha o hábito de fazer, não gostava de fazer e não sabia como fazer. O mercado a termo veio para resolver um monte de entraves que a operação de rede trazia na época, mas hoje a gente vê cada vez mais gente se utilizando da BMF para fazer o seu rede, seja nos contratos de derivativo, seja nos contratos de opção, aí a gente vê cada vez mais gente fazendo contratos a termo, que é um contrato particular de compra e venda entre o produtor e a indústria frigorífica. O que acontece é um mercado instituído, mas não é um mercado perene. Dependendo das variações de mercado, existe uma oferta em determinados níveis de proteção, dependendo o frigorífico sai fora da operação e não dá essa opção para o produtor. Mas é uma ferramenta que existe que o produtor tem sim que no seu planejamento, por exemplo, você falou do confinamento. Ele precisa saber agora, na hora de tomar a decisão, se ele vai investir no confinamento ou não, ele precisa ter uma expectativa e uma segurança de quanto ele vai vender esses animais lá nos meses de setembro, outubro e novembro. Ele tem várias ferramentas. Ele tem uma que ele entra agora em qualquer sistema, em qualquer aparelho de celular, de qualquer lugar do Brasil e sabe quais são as referências de preço de mercado futuro, e para isso ele só precisa estar cadastrado numa corretora de mercadorias, ou ele pega o telefone e liga para o frigorífico que ele tem relacionamento e tenta fazer um mercado a termo que também vai dar a segurança que ele precisa. O que ele não pode é fazer todo o investimento, pagar R$100 numa saca de milho, pagar R$3.500 no bezerro, chegar lá na frente e torcer para que essa operação dê resultado. Hoje ele tem todas as ferramentas para se proteger, inclusive saber qual vai ser o resultado da operação. Ele não pode mais, e a gente sempre disse isso, o produtor não pode mais ser torcedor do resultado. Ele não pode mais especular com a produção. O mercado está muito maduro e existem muitas ferramentas à disposição dele, ele precisa usar.
Tá certo. Luciano, a gente vai encaminhar para o final agora. Essa questão do confinamento vai aumentar, não vai aumentar? O produtor ainda está pensando duas vezes diante dessa alta de custos de produção, não?
Essa é uma excelente pergunta, Sérgio. Todo mundo quer saber a resposta dela. O que a gente tem de concreto até agora é de que o confinamento vai custar caro em 2021. Ponto. Isso é um fato. O que a gente tem de notícias, inclusive o IMEA publicou o primeiro levantamento de intenção de confinamento no Mato Grosso, e é um estado importante, porque é o maior produtor do Brasil, então serve de referência. E ele também é o maior produtor de milho e soja do Brasil, quer dizer, então dá para se fazer essa análise olhando o Mato Grosso. O número da intenção de se confinar em 2021 é 20% menor do que no ano passado. Olha o tamanho da expectativa de redução que nós estamos falando. Isso vai se concretizar? Ninguém sabe. Pode ser que sim, pode ser que não. Se a safrinha de milho vier e surpreender com uma produção absurda, o que aparentemente não vai acontecer, tem gente dizendo aí de uma diminuição de 3 a 5% da produtividade da safrinha no Brasil. Se a safra de milho americana que está lá sendo plantada vai ser boa, ninguém sabe. Os preços do boi, do frango, do suíno, do peixe vão continuar valorizados assim a ponto de pagar a operação? Ninguém sabe. Então, o produtor não pode, já que está todo mundo sendo precavido, ele não pode ser o atrevido da operação e querer entrar no escuro. Faça suas contas, use as ferramentas de preço. Por exemplo, um boi de R$350 para outubro era um preço que qualquer um poderia ter fixado algumas semanas atrás na BMF. E aí você faz a conta de trás para frente. Este boi de 350 paga milho de 100, paga o farelo de soja de tanto, paga o bezerro de 3.500, e aí ele toma a opção de fazer ou não a atividade. Eu acho que é cedo ainda para dizer o que vai acontecer, mas certamente crescer não vai.
Certo. Agora, em um minutinho, resumo da boiada de hoje, Vacari.
Sérgio, o que a gente pode tirar dessa conversa de nossa hoje é de que é muito bom, aliás, já não é de hoje, já vem de vários meses, mas ele requer muita atenção. A gente está com um movimento de exportação bastante sustentado, a gente tem muita gente querendo comprar do Brasil, a gente vê a oferta extremamente equalizada aqui no Brasil, a gente vê o criador ganhando dinheiro sendo remunerado pela sua atividade, mas o invernista e o confinador precisa ficar muito atento ao seu custo de produção, para não perder a oportunidade de ter um grande faturamento e não transformar esse resultado de faturamento em renda. A gente já viu isso acontecer e hoje o produtor tem todas as ferramentas para se proteger e fazer um negócio extremamente planejado.
Tá certo. Vacari, foi um prazer falar contigo. Até uma próxima. Aproveite aí o calor de Cuiabá, porque aqui na região sudeste, São Paulo, hoje pela manhã estava 12 graus e a temperatura ainda está bem friazinha, né? Grande abraço, prazer falar contigo.
Sérgio, obrigado. Nós é que agradecemos aqui, estamos sempre à disposição. É sempre um prazer falar com você, e com os amigos aí do Notícias Agrícolas. Obrigado.
Obrigado, ótimo dia para você. Bom, e para finalizar, vamos ao mercado lá na B3, saber o que está acontecendo nesse momento, na abertura das negociações com o mercado do boi gordo. Ah, o vencimento futuro maio, nesse momento, é negociado a R$ 312, mais 5 centavos, praticamente ficou no retrovisor já. As negociações, se tem algum contrato, está sendo rolado para frente. O junho, a R$ 324,80. O julho, a R$ 333, também apresenta variação positiva. O outubro, que tem a atenção toda do confinador no mercado, no segundo semestre, o vencimento mais importante, a arroba cotada a R$ 343,50, por volta de 11h40 desta manhã, uma alta de 0,28%. Meio-dia, ficamos por aqui com essa edição especial, esse boletim de pecuária aqui no Notícias Agrícolas. A todos, um ótimo dia, até amanhã.